no ar Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nem tão solidário, nem tão cordial. Essa imagem do brasileiro não condiz com a realidade, segundo o Índice Mundial de Solidariedade. Desde o início do levantamento, em 2009, temos caído no ranking, foram 51 posições. E na última edição, referente a 2014, saímos do grupo dos 100, mais bem colocados entre 145 países que participam da pesquisa. Estamos na 105ª posição. O líder é Mianmar, país asiático com PIB per capita menor que o do Brasil. No Brasil, 20% afirmaram ter doado alguma quantia, 2 pontos percentuais a menos do que 2013. Essa é a taxa mais baixa desde 2009. A quantidade de pessoas que fez algum trabalho voluntário também caiu. Está em 13% diante dos 16% obtidos em 2013. Qual é a solução? Criar uma cultura de filantropia no país, unindo o governo, o setor privado e sociedade civil? As escolas podem surgir como facilitadoras? O Brasil precisa fazer um trabalho de mudança cultural desde a primeira infância? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, repercutindo com um convidado nosso, que é o Marcelo Estravis, presidente do Instituto Doar, que atua em prol da cultura de doação no Brasil através do Dia de Doar e da iniciativa certificadora de ONGs. Ô Marcelo, muito prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Prazer é meu, é um prazer estar aqui.
Esses dados que eu apresentei revelam o quê?
Bom, primeiro revelam que é bom que existam dados, acho que isso é um bom começo. É, esse World Giving Index, né, ou seja, esse índice, ele já, eu acho que, se não me engano, deve ser o quinto ano consecutivo que a gente transmite, informa esses dados, ele então ocorre com 150 países mais ou menos. E essa é a parte boa de que existe dado. A parte ruim é que, como você já disse, né, a gente foi caindo, né? Eu sou um otimista por natureza, então eu consigo olhar esses números ruins e olhar coisas boas nele. E aí eu queria explicar que coisas são essas. Primeiro que existe efetivamente uma situação onde a própria pesquisa faz 3 perguntas muito básicas. E que então já fica um pouco complicado imaginar que cada lugar vai ter uma metodologia exata. Quais são essas perguntas? A primeira é, você fez uma doação no último mês? A segunda pergunta é, você fez um ato voluntário no último mês? E a terceira é, você ajudou um estranho no último mês? Então imagina o que deve ser você ajudar um estranho na Tchecoslováquia, na Mianmar ou no Brasil, como devem ter respostas e interpretações diferentes. Mas de qualquer forma, como eu falo, é bom que isso é estudado. Qualquer outro ponto que eu acho que é positivo, né, apesar do número negativo, como foi dito, esses tais 20% que a gente se refere, né, como doador, se a gente for colocar isso em números precisos, a gente está falando de 35 milhões de doadores no Brasil. Então, muito se fala de que a gente aqui no país, a gente tem uma baixa adesão, que se doa pouco e tal. Se a gente for colocar isso, como a própria pesquisa disse, ou seja, 20% é um número baixo comparado com os Estados Unidos, com o Mianmar, mas a gente está falando de um Canadá de doadores aqui dentro, né? Quase 40 milhões de doadores aqui,
com quantidade de população pessoas. Diferente, né? Aqui
exatamente.
Quase um continente.
Então, seja, são 200 milhões de pessoas, mas estamos falando de... E aí, onde eu queria chamar a atenção sobre esse dado, ou seja, então, o que significa que temos 35 milhões de doadores? Que tem um monte de gente doando, que isso não é visível, que quando a gente fala de doação no Brasil, geralmente se associa com empresas fazendo ações filantrópicas, né, de patrocínios ou incentivos fiscais, você vê os milionários fazendo um gesto ou outro de doação, mas o que está muito escondido aí é esse ato da pessoa comum que doa. Então a proposta nossa é justamente trabalhar com o movimento pela cultura de doação, onde as pessoas comuns ampliem, que de 35 a gente tenha 70 milhões de doadores.
Você colocou um aspecto interessante. Eu conheço muitas pessoas, e esse é o nosso público, uhum, né? São esses doadores voluntários,
sim,
que não querem aparecer, né?
Exato.
E que,
uhum,
não estão registrados em nenhuma pesquisa.
Uhum. Uhum.
Muito bem. A crise econômica pode provocar mais recessão com a queda no consumo e a volta do desemprego, o que podemos esperar de 2016? Inflação, juros altos? Ou nós vamos conversar com o professor Carlos Antônio Luque, economista, diretor-presidente da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Ele é professor titular da FEA, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Professor Luque, prazer em revê-lo.
Prazer é todo meu, Joel.
todo final de ano nós conversamos um pouco. O que nós podemos esperar de 2016?
Olha, eu acredito que os ouvintes já estejam cansados dessas péssimas notícias que se dão em economia, particularmente nesse último ano, né? E eu, lamentavelmente, eu também estou nessa vota aí comum dos economistas e de qualquer pessoa aqui no Brasil. Lamentavelmente, nós entramos durante os dois últimos anos num período muito complicado do ponto de vista de economia. As taxas de crescimento do produto se reduziram de maneira drástica e nesse ano aqui nós vamos ter uma queda do nível de produção. A inflação aumentou, o nível de desemprego está aumentando. Então, lamentavelmente, nós estamos abraçando os principais inimigos, né? Inflação alta, desemprego alto. Dentro desse quadro, a gente não pode esperar nada muito significativo, muito melhor para o ano de 2016. E, consequentemente, lamentavelmente, as previsões que tradicionalmente são efetuadas é que nós vamos continuar nesse ritmo muito negativo da economia, pelo menos para esse próximo ano.
Muito bem, participe do nosso programa, ligando para a produção, falando com a Joana ou a Fernanda pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/observatório370.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse
trianon.com.br. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Muito bem. Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A ONU marca Dia Mundial de Combate à AIDS, 1º de dezembro, com nova esperança. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a organização marca o Dia Mundial de Combate à AIDS esta terça-feira, 1º de dezembro, com uma nova esperança. O chefe das Nações Unidas disse que os líderes mundiais assumiram de forma unânime o compromisso de acabar com a epidemia da AIDS até 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados em setembro. De Harare, no Zimbábue, onde participa de uma conferência sobre a AIDS na África, o médico do Departamento de HIV/AIDS da OMS e a Organização Mundial da Saúde, Marco Vitória, falou sobre o fim da doença em entrevista à Rádio ONU.
Vários modelos que estão sendo projetados em termos da evolução da epidemia de AIDS têm mostrado que os próximos 5 anos são críticos para que se consiga um controle efetivo da doença no longo prazo. Então é muito importante que nos próximos 5 anos haja uma renovação desse compromisso internacional de se combater a epidemia, um investimento de recursos e principalmente buscando inovação, trazendo ideias novas, trazendo medicamentos novos, envolvendo a comunidade e usando estratégias que muitos países estão descobrindo como fazer isso.
O chefe da ONU afirmou que esse compromisso dos líderes mundiais reflete o poder da solidariedade para forjar, a partir de uma doença destrutiva, um dos movimentos mais inclusivos da história moderna. Ele alertou que a janela de oportunidade para agir está se fechando. Por isso, Ban quer a implementação da iniciativa chamada Fast Track para disponibilizar investimento e reduzir a lacuna entre necessidades e serviços. O secretário-geral explicou que para pôr um fim à epidemia e evitar que ela volte, a comunidade internacional deve agir em várias frentes. Segundo ele, é preciso mais do que dobrar o número de pessoas recebendo tratamento para alcançar os 37 milhões que vivem com HIV. Para Ban, é necessário também fornecer acesso à educação e opções de proteção contra o vírus a mulheres jovens e adolescentes. Outro ponto importante citado pelo chefe da ONU é conceder a setores-chave da população acesso total a serviços prestados com dignidade e respeito. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Muito bem. Outro parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor é o jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Você pode encontrar o Le Monde Diplomatique Brasil nas principais bancas do país. A informação é importante, mas a análise é fundamental. Voltamos aqui com os nossos dois convidados. Professor Luque, essa coisa dos jornais ter uma cobertura intensa em relação à economia, aumentou o interesse? Você sente que aumentou o interesse da população em acompanhar as informações a respeito da economia, de como está a situação econômica do país?
Olha, Joel, normalmente, quando a situação piora, acaba aumentando o interesse, porque os fatos econômicos acabam não sendo meras notícias gerais, mas as pessoas vão percebendo quando vão fazer as compras, que os preços estão aumentando. As pessoas começam a notar que pessoas conhecidas, elas ficam desempregadas. Então, todos esses fatos acabam, digamos, significando alterações profundas na vida de cada um de nós. Então, evidentemente, dentro desse quadro, esse interesse aumenta. Por exemplo, inflação para as pessoas mais velhas, não para os jovens, que nem viveram ou presenciaram esse fenômeno, mas a inflação era um fenômeno diário até 1994, com o advento do Plano Real. Então, eram notícias diárias sobre inflação, todo mundo se preocupando, reajustes salariais, não sei o que lá. Quando houve a estabilidade, esse noticiário sobre inflação, ele perdeu muito o seu interesse, e agora ele está retornando em função desse crescimento da inflação. Então, lamentavelmente, digamos, esse interesse maior pelo noticiário econômico não significa nada de bom, significa que a situação está ruim.
Que a situação não está muito boa. Em relação à doação, Marcelo, é importante eu saber, o meu amigo doou. Ah, então eu vou doar também. A minha comunidade, na minha rua, no meu condomínio, tem pessoas que ajudam determinada instituição. Isso é um fator que ajuda a estimular a pessoa a começar a doar?
Sim, na verdade, todo o enfoque nosso justamente desse trabalho, essas campanhas que a gente faz em relação à doação, é pelo exemplo, né? Ou seja, é muito mais do que a gente analisar por que as pessoas não doam, que vão existir milhões de motivos, né, para isso, mas entender um pouco o perfil de por que as pessoas doam. E na questão do espelho, né, de a gente, então, pelo exemplo, observar esse trabalho, ele funciona bastante bem. Tem questões interessantes nesse aspecto, né? Ou seja, uma coisa muito recente, porque como eu falei, eu sou um otimista, mas eu também é bom lidar com dados precisos, né? Um outro dado preciso interessante aconteceu agora, faz menos de 2 meses, com a última edição do Teleton. O objetivo deles era arrecadar 26 milhões, que já era um limite que eles estavam achando pesado para um ano de crise, onde as empresas então realmente iam doar muito menos, e de fato doaram, mas eles conseguiram 31 milhões de reais, ou seja, 5 milhões de reais a mais do que o previsto. E você vê lá no YouTube, dá para ver o próprio Silvio Santos andando no final do programa, pois eu não esperava, e não sei o que, imaginava que seria um ano com muita dificuldade, enfim. O que é isso? Isso é efetivamente, pelo exemplo, as pessoas comuns se sentiram, mesmo na crise, em condições de doar. Ou seja, a empresa, com aquelas que no final mostram os cheques, né? Então, não sei o que, deu 300 mil, o Itaú colocou 500 mil e tal. Essas, de fato, estão fechando a torneira, estão preocupadas, enfim. Mas as pessoas comuns falam, bom, eu vou comer uma pizza a menos esse mês, mas não vai me custar tanto assim, posso doar 20, 30 reais para o Teleton, enfim. Então, essa questão do exemplo, ela acontece porque eu falo assim, pô, mas se minha tia fez, né? Aí a tia liga para a gente e fala, pô, você não vai doar para o Teleton, eles estão precisando, esse ano acho que eles não vão conseguir. Tem muito essa questão pelo exemplo.
Esse fator eles não contabilizaram. É. Talvez os organizadores, né, professor Luque, estavam influenciados pelos dados econômicos e acabaram fazendo uma estimativa bem menor do que conseguiram.
Sim,
é. Isso é um fator interessante porque diz muito a respeito do entusiasmo que as pessoas têm a respeito da solidariedade. Na minha geração, eu costumei ler aquele, o Sérgio Buarque de Holanda, que o brasileiro era um homem cordial. Depois eu recebi uma informação, como estudante, falei, não é nada disso, não é o que você está pensando. Não é. Essa leitura foi, você precisa contextualizá-la, né? Colocar na época correta. Agora, eu posso dizer que o brasileiro é um homem cordial?
Eu acho que no cordial, não como o Sérgio Buarque de Holanda falava, eu acho que não, ele não é. Mas ele tem, acho que, um outro tipo de cordialidade, que é no sentido de aproximação, de ajudar o próximo na coisa mais imediata ali, né, na urgência, enfim. Eu acho que nesse aspecto tem muito forte. Agora, puxando um pouco para o gancho até da minha presença aqui, no sentido de falar um pouco sobre a questão do dia de doar, né, que também é um dia que a gente celebra hoje, não sei se era esse um ponto que você ia perguntar na sequência.
Eu ia perguntar.
Me adiantei. Mas eu queria pegar nessa questão da cordialidade. Ou seja, os atos que estão ocorrendo hoje pelo Brasil e que são muito interessantes a gente observar é que estão todos focados nessa questão justamente da cordialidade. Não necessariamente, ou seja, o dia de doar, né, para o ouvinte aqui contar um pouco, é uma iniciativa, uma campanha que acontece então todo ano, estamos no terceiro ano fazendo isso aqui no Brasil, mas já ocorre em mais de 20 países, né, também hoje, todos ocorrendo hoje, e tem como objetivo, não que a gente vá, não uma meta, como é o caso do Teleton, criança essa esperança, mas é efetivamente um evento, uma atividade simbólica, né? A gente poder fazer com que as pessoas reflitam sobre o assunto, para que no decorrer do ano possam ter esses atos de doar. Pode ser doar sangue, pode ser doar um abraço, pode ser doar dinheiro, pode ser doar seu tempo, né? Fazendo um mutirão, pintando a parede de uma escola, enfim. Então, nesse sentido, a gente observa, e por isso que eu digo, hoje é um dia que a gente vai enxergar e está enxergando isso pelos lugares onde isso está acontecendo, a cordialidade mesmo, né? Eu estava agora de manhã num outro evento com o centro de voluntariado e você vê um monte de gente engajada em participar, em fazer mutirões. Isso é muito interessante, muito
professor
bacana.
Professor Luque, o senhor sente isso também?
Olha, eu fico em dúvida. Bom, é um assunto que eu nunca refleti, nunca pensei profundamente sobre ele. A teoria econômica, ela parte de um princípio que é um pouco distinto. A teoria econômica diz o seguinte, quando você trata em questões como riqueza e poder, os agentes econômicos tomam a melhor opção, adotam a melhor opção do ponto de vista individual deles, e não fazendo considerações, digamos, sobre o bem-estar comum, o bem-estar social. Isso não significa que não haja solidariedade, como o Marcelo aqui está muito bem apontando. Mas do ponto de vista da teoria econômica, os economistas, de maneira geral, eles são, digamos, do ponto de vista de decisões econômicas que envolvam poder, envolvam questões de riqueza, eles não partem muito desse clima de solidariedade. Mas eu percebo...
Seria uma tendência natural, né?
Seria uma tendência natural quando isso se coloca, mas evidentemente qualquer pessoa que sai aí pelas ruas, quando vê alguma pessoa que necessita de alguma atenção maior, numa cidade assim, eu noto que tem pessoas que param e são solidárias, ainda que a maioria, eu percebo que talvez por estarem acostumados, nós estamos aqui na Avenida Paulista, provavelmente se tiver alguma pessoa deitada na Avenida Paulista, boa parte dessas pessoas vão passar e ignorar, mas isso não significa que não haja solidariedade.
esse aspecto de pedir a doação de um abraço é muito significativo, né, Marcelo?
É interessante. Agora, tem um dado, queria só um outro dado objetivo também para comentar sobre isso, dessa questão da solidariedade versus a economia, né? Não versus, mas enfim, um comparativo. Há uns 2 anos atrás, ou um pouco mais, eu não vou saber com precisão, mas um desses períodos de crise da Argentina, não vou saber precisar qual deles, mas a ONG, a Anistia Internacional, lá na Argentina, eu conheço o pessoal de lá, tenho contato com eles. Eles, nessa possibilidade que eles estavam enxergando, estavam prevendo que haveria uma queda nas doações mensais de vários doadores, eles mandaram uma carta para todos eles dizendo: olha, vocês que nos dão 30 pesos, eu queria propor a você, eu, Anistia, que você passe a doar 10 pesos. Porque a gente sabe da sua dificuldade, a questão da crise. Então, só que eu queria também que você me ajudasse a encontrar outros dois doadores, amigos seus, que complementassem os outros 10. Essa campanha foi absolutamente uma surpresa para os próprios organizadores, porque o dado foi que a grande maioria se manteve doando 3, doando 30, e ainda indicaram outros. Então, para mim, isso é um sinal de que ele poderia dizer: que bom, né? Vou aceitar os 10, porque eu que está se propondo aqui, o mercado está me dizendo que isso seria o melhor, a decisão economicamente mais concreta. Mas o elemento solidário aí, principalmente para essa faixa etária, porque é um importante dado também, faixa etária não, faixa econômica, os grandes doadores no mundo é a classe média, não é a classe alta que doa muito, né? A classe pobre que não tem. Então esse pessoal, ele com mais tranquilidade toma decisões muitas vezes pelo coração e não pelo cérebro, né?
E aí isso que... é muito interessante, mas aí tem um aspecto cultural do povo, né? Uhum. Como é a formação daquele povo e como ele enxerga o exercício de humanidade, não só no âmbito familiar, mas também na sociedade em geral. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o Marcelo Stravis, presidente do Instituto do Ar, e o professor Carlos Antônio Luque, que é professor titular da FE e presidente da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Muito bem, já chegaram algumas perguntas aqui dos ouvintes. Lembrando, você citou no seu exemplo, no bloco anterior.
Do abraço?
Não, do abraço. Eu
da
Anistia
Internacional?
Não, da Anistia Internacional. Eu vou lembrar aqui. Mas antes, a Fernanda Souza de Santana, o final do telefone dela é 9383. Como fazer para que as pessoas mudem o pensamento que doar é só com dinheiro?
Primeiro, não é, né? Só com dinheiro. Pode ser um monte de coisa.
Ela está dizendo que algumas pessoas pensam isso.
Primeiro que eu acho que a gente...
Como é que muda isso?
Tem um caso interessante, enfim, eu faço muito, dou aula sobre esses temas, enfim, né? Ajudando organizações, né, a melhorar sua performance, enfim. Mas um dado que acontece é o oposto. A gente tem muita organização que se habituou a um modelo de desenvolver eventos e cuja renda é, por exemplo, uma entrada a 1 quilo de alimento não perecível, né? E eu falo assim: olha, você, o que, que você vai conseguir com isso? Alimento não perecível. Ah, mas é que o pessoal só doa isso. Claro, só doa isso porque você só pede, isso. Se você passar a pedir dinheiro, você vai começar a receber. Não, mas eles não vão doar. Falou, então faça um teste. Você fala assim, olha, a entrada é um alimento não perecível ou R$5 ou R$10. Você vai ver a quantidade de gente que vai ficar feliz em saber que não precisa levar aquele litro de óleo que sujou a bolsa e tudo para lá. Então, eu acho que a gente tem que ser um caminho de ida e de volta nessa pergunta. Ou seja, é bom também que as pessoas percebam que é bom que exista a ideia de eu colocar recurso no lugar, mas evidentemente que eu posso também doar mantimentos, meu tempo, posso doar sangue. O ato de doar realmente é mais completo. Mas o ato de doar financeiramente ainda falta se desenvolver e estruturar mais no Brasil. Muito mais, porque a gente já tem um hábito de vincular isso não com o dinheiro como se isso fosse um problema, não tenha controle, né? Só você ver a quantidade de assuntos que tem de emergências e situações aí, graças. Agora mesmo em Mariana, você viu que o prefeito teve que dizer, gente, para de doar mantimentos e coisas, porque a gente está lotado, a gente não tem mais para quem oferecer isso. Então, mais uma prova de solidariedade do povo, mas no que se refere a mantimentos e tal. Dinheiro não é que houve, houve também, mas pouco.
No próximo dia 8 de dezembro deve entrar ao vivo, uhum. Nós vamos colocar sobre o que aconteceu em Mariana e as consequências para o meio ambiente. Uhum. Agora eu lembrei que eu queria falar com você, Marcelo. Você citou o Teleton.
Ah.
O Observatório do Terceiro Setor, com exclusividade, passa o Teleton para a internet.
Ah, que legal.
Esse é o segundo ano que a gente já faz isso.
Bacana, ótimo.
Muito bem. A Augusta Ribeiro, professor Luque, lá de Diadema, o final do telefone dela é 4539. Por que mesmo com os impostos, com os altos impostos, as pessoas continuam comprando coisas parceladas e se endividando cada vez mais?
Olha, fundamentalmente eu acredito que as pessoas, quando fazem decisões de compra, basicamente bens duráveis ou bens de algum valor maior, o que elas olham é quanto é que é a parcela mensal e se essa parcela mensal está adequada no seu orçamento. Normalmente elas não teriam disponível para fazer um pagamento à vista e, consequentemente, elas têm que comprar parcelado. E aí elas não olham muito os juros que estão envolvidos, coisas do gênero. Elas simplesmente observam se no meu orçamento, na minha renda mensal, aquela parcela derivada dessa compra, se ela está razoável ou não. Eu acharia que esse seria o principal motivo.
É, porque os juros do cheque especial e do cartão de crédito são escandalosos.
Escandalosamente
altos. Então, precisa tomar muito cuidado a pessoa, né, para contrair uma dívida dependendo do cheque especial. Porque aquilo que ela está comprando depois de um ano deve dobrar, não é isso?
Não, exatamente. Mas é por isso que, digamos, como ela quer comprar o bem e ela não tem nenhuma outra alternativa, ela acaba utilizando esse parcelamento, mas se ela observar, digamos, os juros que estão embutidos, provavelmente ela perceberia de que é um escândalo que ela está pagando por aquele bem. Mas como o anseio de ter o bem supera isso, ela acaba simplesmente olhando se cabe ou não no seu orçamento.
Esse que é o grande segredo, né, Marcelo? Como você consegue controlar o apelo do consumo? Você passa num shopping, hoje o grande passeio do paulistano é ir para shopping. Então você fica olhando e, claro, você vai consumindo e de repente você perde a mão e acaba fazendo dívidas que você não pode pagar e usa o cheque especial ou o cartão e aí vai piorando cada vez mais a situação. Né?
Não, exatamente. Eu só queria voltar, se você permitir, Joel, ao que o Marcelo falou e talvez voltando um pouco essa questão da solidariedade. Em que momentos ela aparece e em que momentos ela não aparece. Por exemplo, o Marcelo colocou muito bem que as pessoas se pedem para doar um quilo de alimento não perecível, todo mundo acaba levando isso daí. Mas vamos colocar numa outra situação. Vamos supor que hoje se anuncie de que há uma ameaça de falta de algum produto que as pessoas consideram essencial, açúcar, óleo, qualquer coisa assim. De repente, se diz isso, olha, tem um problema na produção e esse produto faltará. Qual a reação normal de todos nós? É sair
estocar.
Estocar. Cada um, vamos supor, mesmo que consuma um litro de óleo por mês, vai levar 5 litros de óleo, vai ficar 5 meses estocado. Se a gente chegar para essas pessoas e dizer, olha, não faça isso, porque se todo mundo quintuplicar as compras, evidentemente que aí o óleo vai faltar.
Vai faltar mesmo.
Provavelmente ainda estocam mais ainda. Então, essa é aquela questão. Em determinadas situações, que os economistas acentuam muito, essa solidariedade não existe. Uhum. Mas em outras, como o Marcelo acentua e muito bem, ela acentua. Uhum. Quer dizer, o ser humano ele é muito complexo nessas tomadas de decisões.
Interessante isso.
Né? É interessante isso. E faz a gente perguntar, Marcelo, você te ocorreu já pelo Instituto, falar só, olha, na falta de alguma coisa, em vez de você sair correndo e comprar, vamos pensar em comprar menos para dividir com o próximo. Uhum. Porque se você comprar tudo, o outro não vai ter. Então, se você comprar parte disso, a parte fica para ele, para outras pessoas. Já que você mora numa comunidade, você não mora sozinho. E o homem, é o que mais curioso, o homem escolheu viver em sociedade, viver em grupo. Né?
Agora, é interessante, mas tem uma coisa que me chama muita atenção, e nisso que a gente já comentou também, que é a melhor referência que a gente encontrou de por que as pessoas podem doar, qual é uma motivação maior, é pela referência. Você me fala que você está doando, eu vou me sentir mais predisposto a fazer o mesmo. E o que é interessante sobre esse aspecto é que isso é um elemento, mas a gente já fez uma pesquisa, tem dados sobre isso, já coloquei no penúltimo livro que eu falei sobre isso, foram encontrados 39 motivos diferentes por que as pessoas doam. A gente acha que só tem um motivo...
39 motivos diferentes porque uma pessoa doa.
Exatamente. Então tem de tudo. Porque
o mais curioso.
Ah, nossa, tem quase... Tem um que doa por raiva. Ele doa assim, porque eu não quero saber desse cara, então eu vou lá e dou um dinheiro pra ele sair da minha frente. Né? Então é um pouco isso. Então tem doa porque a família sempre faz, tem doa porque ele se sente bem. Tem N motivos. Mas então é muito mais interessante pesquisar os motivos que as pessoas doam do que as motivações porque as pessoas não doam. Tem uma outra pesquisa que foi feita pelo IDES há um ano ou dois atrás e se perguntou motivações porque as pessoas não doam. Umas disseram, porque não tenho dinheiro. É mentira. Porque dinheiro para entrar num parcelamento na Casa Bahia, ele tem. Então, é uma resposta que se dá muitas vezes, né? Ó, não dou porque não tenho dinheiro. Mas tudo bem, está respondido lá. Mas teve um lado muito interessante, que eu não vou saber agora o percentual, mas era significativo, pelo menos um quarto da quantidade de gente, que era não dou porque ninguém me pediu. Eu achei isso muito interessante. Então, existe de fato no Brasil não só uma falta de cultura de doação, como também uma falta da cultura de solicitação. Ou seja, também não é com frequência, como existem em outros países, das organizações baterem na tua porta ou ligarem para você para pedir.
A tendência é a gente pensar o contrário. Por exemplo, professor Luque, vou pedir para um professor da USP uma doação. As pessoas chegam ao senhor e falam, o senhor pode doar para essa ONG, para essa entidade, enfim, para algum... fazer algum gesto generoso em relação a crianças, adultos, idosos. É frequente isso com o senhor, não?
Pouco, né?
Não é tão infrequente. Uhum. Quer dizer, esses pedidos normais, Médicos Sem Fronteiras, associações beneficentes, tal, que fazem essas solicitações, né? Então, não é tão infrequente. Agora, essa questão das doações realmente é um fenômeno aí que o Marcelo, que é um expert
estudioso
nesse assunto, mas é muito interessante de saber por que às vezes as pessoas doam e doam prazerosamente e por que não doam. Eu estou aqui aprendendo muito com essa exposição que o Marcelo faz.
Eu também e os ouvintes, com certeza.
Eu acredito assim, que esse ponto... Digamos, é uma questão importante ter confiança na entidade em que você está doando. Né? Eu estava até comentando aí fora do ar, digamos que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas isso é uma responsabilidade do governo. O governo já cobra muito imposto, então não faz sentido que eu tenha que me encarregar, através de doações, de alguma coisa que o governo deveria estar cuidando.
Em cima da sua fala, o Carlos Augusto de Itapevi. Final telefone 8120. Por que os impostos do Brasil são tão elevados? Não tem como diminuir?
Então, essa é a grande pergunta, né, que se faz. E essa carga tributária no Brasil, que é muito elevada, então ela gera, digamos, toda uma discussão sobre a ineficiência.
Isso é estudante secundarista, o pessoal fala em reforma tributária.
É verdade.
Ah, sim, reforma tributária também. Desde...
Nossa, long time. Né?
Mas essa é uma grande questão, quer dizer, que leva à seguinte noção, de que o governo arrecada muito, ele tem uma carga tributária de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. Então, todo mundo questiona muito a carga tributária. Por outro lado, né, os economistas sempre têm os dois lados, né? Por outro lado, a gente não pode negar também que a sociedade exige muito do governo. Ela exige educação, ela exige saúde, segurança, transporte e, evidentemente, uma sociedade que demanda tanto do governo automaticamente não pode esquecer de que a contrapartida será uma carga tributária que não será baixa. Eu não estou defendendo que a carga tributária deve ser essa ou que não poderia ser feito muito mais serviços de melhor qualidade com essa carga tributária. A única coisa que eu estou colocando é que a carga tributária também depende muito de como é que a sociedade quer que o governo efetue esses serviços públicos. Quer dizer, todo mundo, se eu chegar aqui e dizer, é favorável a serviços médicos gratuitos ou cobrando? Todo mundo vai chegar que deve ser grátis. Uhum. Eu tenho, nos ônibus, pelo menos, existe aquela dever do Estado, direito do cidadão. Uhum. Também vamos por aí, o movimento passe livre, educação, saúde, segurança, uma série de questões. Evidentemente, com uma sociedade demandando todos esses serviços, a carga tributária nunca será muito reduzida.
É verdade, lembrando aquela frase norte-americana, não tem lanche grátis, né? Alguém vai ter que pagar essa conta, né? Muito bem. Uma das observações dele lembrou-me muito uma daqueles 39 motivos, né? Eu pago muito imposto, por que eu vou doar para essa entidade? Eu já pago os impostos, o governo já... Muita gente fala isso, né?
Agora, esse tipo de pessoa é aquilo que eu comentei. Ele não é um doador, ponto. Eu não vou insistir muito nele, eu vou ir atrás de outros. Quando a gente fala um pouco sobre essas questões, aí é uma questão de estratégia mesmo, de tática, né, de como falar. Tem algumas respostas dos não doadores que são não. Eu vou gastar uma energia enorme para convencer do contrário. Enquanto que do lado tem uma outra pessoa que eu vou encontrar algum dos 39 motivos que com muita mais facilidade. Então, de fato, tem pessoas que acreditam assim. E não tem remédio, né? Não tem. Assim como eu brinco sempre também, tem pessoas, por exemplo, que falam assim, eu não vou doar para você porque a sua organização é muito rica ou ela está muito bem. Aí eu falo assim, não é que ele não é um doador, ele é um chato, né? Ele prefere efetivamente só reclamar, mas eu não ia ser doador de jeito nenhum, eu só achou um argumento para isso, né? Então você tem essas pessoas e não adianta investir, gastar de
tempo. Tem uma pergunta
com
aqui que chegou através do nosso Face, eu vou fazer logo depois do nosso intervalo, Cléo. Dentro de instantes a gente volta.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. A gente conversava aqui, lembrava com o encontro que a gente teve com o Marcelo, lá em Anápolis,
Goiás,
quando o Observatório assinou um convênio com a Profis.
Sim, né? Exatamente.
Que envolve todas as curadorias de fundações do país inteiro e que vão trocar informações e vão divulgar esse trabalho que o Ministério Público realiza.
Sim.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Marcelo, para você. Muito interessante, que veio através do Face. Qual é a diferença em ser solidário e ser doador? Eu sou uma pessoa solidária, eu fico sensível, mas na hora de pôr a mão no bolso, eu falo assim, Marcelo...
Aí não põe, Eu acho que é isso que você já comentou, ou seja, o solidário é uma característica um pouco mais solta, enfim, um abraço, né? Eu apoio...
Ele está nessa doação do abraço, ele está.
Exatamente. Ele tá. Agora, um doador...
Ele seria um tradicional pão duro?
É. Não, pior é aquele que nem abraço dá, né?
Esse é mais grave. Esse é o clássico.
Então, eu acho que o que a gente defende, ou seja, o ato de doar, mesmo que não seja dinheiro, como você pode ser doar o abraço, doar o sangue, doar tempo da sua vida, é uma coisa muito interessante, porque não é, o beneficiar não é só a pessoa ou a organização que recebe. Faz bem para você como doador. É um bem-estar que te gera. Então a gente fala de uma forma quase que egoísta, né? Diz assim, cara, vai fazer bem para você, né? Doa para os outros, mas vai fazer bem para você. É um ato, e é viciante. A gente começa a ter um vício do ato de doar nesse sentido. Então acho que a diferença principal é que o solidário me soa um pouco como uma questão politicamente correta, sabe? Não, eu sou defensor disso, eu apoio aquilo, eu dou um tapinha nas costas. Mas a Madre Teresa de Calcutá falava uma coisa que em português fica ótima a frase, não sei na língua dela como fica, mas em português ela falava doar até doer. Doar. Então, ou seja, o ato de doar tem uma hora que tem que ser um certo incômodo, no sentido de doer um pouco no bolso o ato de doar. Não pode ser aquela coisa que te sobra. Por exemplo, né, campanhas de agasalho que a pessoa faz e joga aquele agasalho furado, aquela coisa já suja, né?
Na campanha do agasalho eu doei duas vezes. Uhum. Eu doei duas vezes aquilo que eu usava, uhum, aquilo que eu gostava.
Isso, exato.
Eu acho que o que eu gosto eu tenho que
passar pra exato. E pode até ser o que você não usa porque não serviu. Eu, por exemplo, tô gordo, tenho um monte de roupa lá que não serve mais pra mim. Então, eu vou doar, mas é uma roupa boa, de qualidade. Então esse do doer tem esse sentido, né? Você doa porque sobrou, doa porque está lá encostado. Então é uma reflexão de cada um mesmo, né? Como fazer a partir disso. Então é o nosso estímulo que a gente propõe é que as pessoas façam desse ato de doar algo legal, bacana e que faça bem para ele também, que isso seja importante.
Professor Luke, uma vez eu ando no corredor lá da FEA e comentando com outro professor, ele estava conversando com ele vários assuntos. Aí ele falou, olha, João, você tem que lembrar que os professores daqui, de tantos dados que eles manipulam, eles acabam sendo muito seguros. Eu falei, o que você quer dizer seguros? São pão duros? É isso mesmo, o professor, o economista, o professor de administração lá da FE, ele tem essa tendência de ser mais recolhido, conservador em relação ao dinheiro e até mesmo a doar?
Não, acredito que não, Joel. Eu não vejo absolutamente nada disso, de nenhuma relação uma coisa com outra. Quer dizer, os economistas normalmente eles são, primeiro, chatos porque a própria origem da ciência econômica era conhecida como uma ciência sombria, né? Porque eles sempre colocam, vamos supor, tem os desejos e sonhos da população, de cada um individualmente, o economista é aquele que chega e fala, mas com que dinheiro nós vamos realizar esse sonho, né? Então ele sempre é aquele cara que desmancha prazeres. Mas isso do ponto de vista de análise das questões econômicas. Mas do ponto de vista pessoal, eu acho que não tem nenhuma relação absolutamente com isso. Pelo menos é a minha percepção também, andando nos mesmos corredores.
O Valmir de Oliveira...
Desculpa, eu acho que também é um pouco aquilo que o Marcelo falou. Quer dizer, o Marcelo disse o seguinte... Eu não dou porque o governo é que deveria ser o responsável. Essa pessoa está dizendo, eu não dou porque o dinheiro é mais importante para mim. Essa pessoa que eu não sei, mas que respondeu isso, simplesmente estaria dizendo o seguinte, eu não dou porque eu não quero doar, mas como eu não quero assumir isso diretamente, eu digo, não, porque como a minha profissão...
Eu acho... É verdade. O Marcelo, como é que começou esse dia, o dia de doar? Por quê? Essa iniciativa.
São dois movimentos que se cruzaram, né? Ou seja, por um lado, aqui no Brasil, há uns anos atrás, eu junto com um grupo de pessoas, a gente criou, há 15 anos atrás, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Somos fundadores dessa organização, fui presidente por duas vezes, enfim. E o que a gente faz nessa organização de forma voluntária e estimula organizações a se profissionalizarem na área de captação de recursos, mas de forma estimulação mesmo, não é uma organização, não vende serviços, somos todos voluntários. E quando eu terminei a minha gestão como presidente da BCR, também foi quando eu lancei meu segundo livro sobre o tema. E eu falei, acho que termina um ciclo aqui, né? Então tem um dado aí que fiquei esses anos trabalhando com a campanha, com o foco de ampliar a cultura de solicitação e seria interessante agora gerar uma campanha de ampliar a cultura de doação, que as pessoas possam de fato doar ampliar as pessoas que doam no Brasil. A gente achava que era, isso faz uns 3 anos. Existia um evento, que não sei se você chegou a conhecer, Joel, que chama ONG Brasil, lá
sim,
na...
claro.
Então a gente lançou na última ONG Brasil, né? Faz 3 anos, 2 anos, né?
O Observatório de Terceira Setor foi ao vivo de lá.
Então,
fizemos o programa de televisão
legal.
De lá.
Então, lá, numa demanda da própria ONG Brasil, eles falaram assim, no sábado é um dia que vem muito pouca gente, e a gente gostaria que viesse mais pessoas para conhecer organizações. Para o ouvinte saber, era uma feira que tinha 500 organizações com seus estandes, e era uma forma interessante as pessoas chegarem lá e conhecer que organizações podem apoiar e tal. E criamos, então, para aquilo, o dia de doar, ou seja, o dia de encontrar a sua organização para chamar de sua, a gente brincava, né? Para ser uma organização que se apoiava. Isso faz 2 anos, foi o primeiro dia de doar. Em paralelo, já existia há 1 ano, nos Estados Unidos, o Giving Tuesday. O Giving Tuesday tem uma história um pouco mais americana, mais complexa, mas eu falo rapidamente. O Giving Tuesday, ele é um contraponto a justamente o Black Friday, que aconteceu sexta passada também aqui. Black Friday é, nos Estados Unidos, uma coisa muito forte, onde as pessoas, onde as empresas, as lojas, vendem a preços muito baratos para esvaziar seus estoques e lotar depois os estoques para o Natal. Então, Black Friday é diferente mesmo daqui, que é uma coisa meio confusa, que você tem Black Friday que dura 5 dias, né? Só um Friday que dura 5 dias, só no Brasil que a gente consegue isso. Mas o Black Friday de lá tinha essa característica, tem essa característica, e o Giving Tuesday foi um paralelo. Então, depois do primeiro ano, no ano seguinte, a gente fez uma parceria, e aí que eu comento, por isso passamos para terças-feiras, e é no mundo inteiro. Então, hoje são 20 países lá fora, nos Estados Unidos chama Giving Tuesday, nos países hispânicos chama um dia para dar, né? Não pegaria bem esse nome no Brasil, a gente chama o dia de doar, ficou no melhor, né? Mas somos então somos parceiros aí no mesmo dia em operações em campanhas onde todos os voluntários fazem essa ação.
Eu queria que você me respondesse rapidamente. Esse marco regulatório que está vindo para o terceiro setor, ele vai ajudar a melhorar a imagem do terceiro setor? Ele vai contribuir para melhorar o nível de doações do nosso país?
Então, do meu ponto de vista, o marco regulatório com esse nome, ele de fato não é o jeito que está, o que foi apresentado, né? Então, a lei que existe hoje, que vai ser de fato trabalhada, é uma lei que se trabalha com as relações entre o governo federal e organizações. Então, esse aspecto específico, eu acho que beneficia prioritariamente o governo federal, que acho bom, acho vantajoso, porque equaliza, trabalha as relações e é importante.
Muito melhor do dinheiro público.
Do dinheiro,
né?
Público. E de uma forma ou de outra, é importante lembrar que isso também é uma resposta àquilo que lá atrás era a CPI das ONGs. Não sei se você lembra que uns anos atrás tinha toda aquela questão.
O Senado fez uma CPI das ONGs.
Ou seja, muitas organizações, muitas não digo, mas enfim, várias organizações foram se descobrindo que estavam muito metidas com questões com o governo federal. Ou seja, então, o que foi uma resposta? De como é que a gente então vai criar uma situação? Então, sobre essa lei especificamente, eu acho que você cria uma situação de melhoria na relação, principalmente nesse dinheiro público como trabalho. Eu acho que é positivo nesse aspecto. O marco regulatório, no sentido mais amplo, que é a proposta que também já vem sendo discutida há muitos anos, eu não vejo ainda no cenário, nos anos que a gente tem pela frente, efetivamente algo que a gente vai, que vai avançar tanto assim. Ou seja, eu acho que já foi tão difícil avançar para conseguir esse pedacinho da coisa, tão pequeno, e ainda assim, cheio de questões que foram meio que na correria, no meio de uma lei e botar outros. Então, aí, agora falando sobre o terceiro setor em relação à sociedade, de que forma o governo pode de fato contribuir com isso? O próprio dia de doar, lá na ONG Brasil, a gente entregou um documento para que também o governo federal apoiasse a criação de um dia, de forma totalmente simbólica, não tenha feito nenhum. Mas quem recebeu foi justamente a Secretaria da Presidência, enfim, a Laís Figueiredo, que é amiga, parceira nesse trabalho todo que a gente faz junto, também responsável pelo marco regulatório. Mas o que eu acho que é importante é entender dessa relação com o governo? Eu digo sempre que governo já ajuda muito quando não atrapalha. Isso é uma grande vantagem, que a gente tem governos que ajudam muito quando não atrapalham. E, às vezes, o governo quer se meter em determinadas coisas que, se não tem nada a ver, que não atrapalhe, né? Então, exemplo objetivo. E eu tive discussões lá em Brasília, em eventos que esse pessoal do marco regulatório teve. Criam-se regulamentações em áreas cuja expertise não é regulamentação. Então, por exemplo, aqui no Ministério do Desenvolvimento Social, uma regulamentação para criar o SEBAS, por exemplo, que é um certificado para isso. Eu ouvi das próprias pessoas do Ministério dizer: nós não temos capacidade analítica de definição de certificação. Nós temos capacidade de avaliação da política pública. Então, aí você vai e pergunta para a organização se ele acha bom ter um certificado. Ele fala: não, eu só acho bom ter o desconto no imposto de renda.
Enfim, você está cético em relação a... É uma posição do governo ainda ainda de controlador.
Né?
Enquanto o terceiro setor precisa de regras gerais, mas que sejam estímulo, né?
Estímulo.
Do próprio governo.
Sim, apoio.
Olha, professor Lucas, chegou agora. A Maria Augusta, da Vila Mariana. Afinal, o telefone é 3015. Ouvi o professor Luke falar que considera os economistas chatos. Eu não concordo. Não sou economista e sou muito racional. Só gasto ou faço o que eu posso. E se tiver condições financeiras.
Está aí. Ah, ótimo que você tenha...
Tem uma visão um pouco mais amena, né?
Qual é o nome dela, da ouvinte?
Maria Augusta.
Maria Augusta, lá da Vila Maria.
Ah, que bom que ela tenha essa visão sobre os economistas aí. É que normalmente os economistas são aqueles, como eu disse, que eles trazem, digamos, a chamada restrição orçamentária. E eles normalmente procuram, digamos, direcionar. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, desde que a soma dos gastos seja igual àquilo que você recebe.
Não é o que o governo federal está fazendo, né, professor?
Não é o que o governo federal faz.
O professor Luke, o Valmir Oliveira, falando em dinheiro, lá de Interlagos, final do telefone 4759, por que os juros de cartão de crédito ultrapassam 200% e a minha poupança não rende nem 1% mensal?
Olha, essa também é uma outra questão que é fundamentalmente importante e que eu... Na verdade, eu não tenho a resposta. Essa é uma inquietação que eu particularmente sempre tive. Primeira pergunta, por que a taxa de juros é tão elevada no Brasil? Todos vão responder, digamos, tem questões do mercado financeiro internacional, tem a questão do déficit do governo, que atrai recursos e, consequentemente, a taxa de juros deve ser muito elevada. Todas essas respostas, digamos, elas auxiliam na compreensão num determinado sentido, mas em economia você não tem uma precisão de que a taxa de juros deve ser 14,25 ou 14 ou 13,75. Mas se por acaso houvesse essa diferença, digamos, o próprio governo, que é o grande endividado, para ele seria muito interessante que fosse um pouco menor. A questão das taxas de juros no crédito aí, no cartão de crédito, eu acho um escândalo. Eu não consigo ter absolutamente nenhuma explicação para que isso ocorra. Absolutamente. E eu não quero aqui nem ser crítico do mercado financeiro, mas quando eu observo as taxas de lucro que os grandes bancos apresentam, eu acho que deriva, digamos, desses preços absolutamente elevados.
Muito bem. Está aí. Eu tenho mais uma pergunta final. Nós estamos quase no final do programa. Aqui está a Margarida Sintra, da Vila Buarque. No telefone 2531, o que o governo federal pode fazer para que o índice de desemprego caia e tenha mais ofertas de emprego? Qual seria? Você teria alguma opinião a respeito? Aliás, eu não fiz uma pergunta, está aqui na minha relação, acabei assim, foi tão rápido, falamos de doação e tal, que sua opinião sobre o ajuste fiscal do governo, antes do desemprego, né? Esse ajuste é necessário? Todos, da direita à esquerda, todos os economistas falam que sim, é necessário um ajuste. O senhor acha que esse ajuste pode solucionar e devolver o país na rota que estava de crescimento?
Olha, a questão do crescimento econômico, ela é um carro que anda com vários motores. Ele não tem apenas um motor. Certamente um dos motores, e talvez o motor mais importante no quadro atual, é a questão do ajuste fiscal. E aqui também levaria, digamos, um outro programa para discutir as características desse ajuste, se eles estão adequadas ou não. Mas vamos partir do princípio que estejam adequadas. Ela é fundamental. Agora, mais fundamental ainda do que o ajuste, eu vejo hoje, é a questão da crise política que abala completamente a confiança dos diversos agentes econômicos para a tomada de decisões que favoreçam investimento e, consequentemente, para aumentar o emprego.
Quer dizer, sem confiança, o dinheiro custa mais caro e aí compromete toda a conjuntura.
Não, fica muito difícil para qualquer empresário ele tomar a decisão de investir num país ou em qualquer situação, digamos que ele não tenha a menor confiança sobre qual será o futuro dessa economia.
Muito bem. Me parece que o senhor encerra o ano bem, né, professor Luque? Do ponto de vista, o senhor é um corintiano, o Corinthians foi campeão, a esperança de que ganhe a Libertadores, o Mundial. Então, 2016 começa já com uma esperança favorável.
Ah, isso sem dúvida, não tenho a menor dúvida. A coisa boa que existe no Brasil é o Corinthians.
Não sei se é a única, mas é mesmo. Isso eu concordo. Bom, fechamos o programa. Marcelo, foi um grande prazer te conhecer.
Prazer foi meu.
Bate-papo muito interessante. Percebi que você citou seus livros. Você vai voltar aqui para a gente com os livros na mão para conversar sobre isso.
Prazer.
Vamos combinar com a produção a sua volta aqui. Não sei se esse ano dá, mas um pouquinho mais para frente a gente vai conversar. Suas considerações finais.
Rapidinho, ou seja, aproveitando que é o dia de doar, doe um abraço, doe sangue hoje, não dá tempo, vai doar para uma organização que você conheça, vai visitar a creche perto da sua casa e faça uma doação, mesmo que simbólica, você vai ver como isso vai te fazer bem, você vai querer repetir.
Vale uma doação do Observatório entrevistar o presidente do Instituto Doar?
Claro.
Fizemos uma doação de espaço para que você fale da importância do que é a doação. Não só do ponto de vista individual, para a pessoa em si, né, mas para a sociedade, sobretudo para aqueles setores que precisam, né?
Exatamente. Se quiser mais ou tirar alguma dúvida também sobre esse processo, diadedoar.org.br tem várias ideias para você fazer essas doações.
Professor Luque, grande prazer reencontrá-lo. Suas considerações finais.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar aos ouvintes um ótimo ano de 2016. Um ótimo Natal, as festas de final de ano. É claro que as informações econômicas assim não são boas, são negativas, e a nossa esperança é o seguinte: tradicionalmente os economistas erram suas previsões. Então o que eu posso esperar é que eles mantenham essa sua boa tradição e errem. A economia brasileira seja muito melhor daquilo que os economistas acreditam que ela será.
Muito bem, meus agradecimentos especiais a Marcelo Estravis, presidente do Instituto Doar, e ao professor Carlos Antônio Luque, economista e professor da FEA, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, além de ser presidente da FIP, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A produção do programa foi de Joana Ferreira, os trabalhos técnicos do competente Caio Rodrigues. Assista esse programa, daqui a pouco ele vai estar em nosso portal observatório3setor.com.br e em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Agora o nosso programa televisivo está na TV Aberta de São Paulo, uma emissora comunitária. Acompanhe as nossas entrevistas todas as quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET e 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira às 14 horas com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.